agenciadepodcast.com.br.
Conta essa história aí, brother.
Tamerlão.
Vamos lá.
Provavelmente nunca ouviu falar desse cara.
Eu acho que tu não deveria partir do episódio me chamando de ignorante.
Não, Nick.
Eu acho que tu tem que entrar pra essa lista.
Ah, é?
Depois de certas atitudes. Esse cara aí, eu sei tudo sobre ele.
Ah, é, Nick? Pô, que bom, cara. Então, por favor, sinta-se à vontade.
Então, a gente tem que analisar que...
Esse é o tempo que ele pensa no que ele vai falar, entendeu? Ele joga não. O que tá no superficial do cérebro.
Não.
E aí ele vai lá no fundo e vai pro meu tempo, pega alguma coisa.
Joga... É que foi o ambiente que criou,
ah,
né?
Tá.
Ele não é o... Não existem monstros. É isso que eu quero que a audiência entenda no final dos episódios. Deu? Fala todo episódio isso, cara. E aí? Não existe, assim, não é que o capitalismo, o socialismo, não é que tá errado, entendeu? Viu? Tá pronto. Ouvinte, acabou. Menos de 3 minutos, pode ir embora. Vai ser isso que ele vai falar.
Ah, menino Nico, na verdade, assim, não tem como a gente falar que o meio não constrói a figura histórica, né? A gente já foi bicho do mato, a gente agora mexe com DNA humano e joga Fortnite quando faz isso. Então, mudou, né? O ambiente criou, senão nasceriam pessoas hoje que, né, se comportam como se fosse bicho do mato ainda. Eu sei que nasce de vez em quando, mas é uma raridade. Então, o meio, ele tem um papel crucial na construção do ser humano. E, Nick, é impossível dizer que o menino Tamerlão não vai ser apenas mais um fruto do seu meio, assim como todos nós. Você, gaúcho, criado ali numa região que odeia os imigrantes.
Eu tô brincando.
Ah, nada a ver, né, cara? Só pela piada. Eu me arrependi.
Mas eu gostei. Criado, tomando chimarrão e sangue de pessoas de outros lugares.
Sangue de haitianos. Muito bem, senhor Nigo. Obrigado, você já deu um grande resumo de quem é o Tamerlão, mas eu vou trazer algumas novas informações aí só pra acrescentar a sua explicação, tá bom?
Tá.
O menino Tamerlão, o nome dele é uma tradução que a gente vai ter aqui, né? Esse nome Tamerlão parece até uma ofensa, né? Vamos lá, Tamerlão. Mas o nome dele mesmo era Timur.
Ah.
Né? O menino Timur, que nasceu em 1336.
1336? 36,
pois é.
Ah, tá. 3 anos depois. Não, agora, beleza. Pode seguir.
Nesse caso, tudo bem. Ah, que susto.
Eu fiquei nervoso que... Tipo, porque eu tenho várias outras coisas acontecendo. 33, 1936. Aí achei que podia. Não, mas não. Dá, deu. Anotei aqui. Que eu anoto tudo que tu fala. Eu presto muita atenção em tudo que tu fala.
Anota pra caralho, moleque.
Anota pra caralho. Pior é que tem vários ouvintes, cara, que eles postam umas paradas. A galera faz anotação pra caralho, velho. O cara escuta o episódio ali, fazendo, aprendendo pra caralho. E eu, que teoricamente, poderia me dar um luxo, eu tô aqui desenhando alguma coisa no meu bloquinho. Tô desenhando um símbolo que não existe. Mas é a vida, né?
Não, tudo bem, que isso.
1336, época boa.
Isso,
nessa exatamente. Época não tinha vagabundo na rua.
Você podia falar tudo. Hoje em dia você não pode falar nada que é racismo. Que é machismo agora.
É.
Muito bem. Em 1300... Esse episódio a gente tá se concentrando em nada. Em
1300... Cala essa boca.
Em 1336, numa região que você talvez não conheça, que é a Transoxiana.
Ah, ali é bom. Ali é bom de pegar uma praia.
É sempre a mesma piada.
Não, mas é. Mas que ali é uma novela com repuxa, uma lagoa. É uma lagoa. E o milho é bem mais barato lá. É bom. Eu gosto de lá.
Ah, senhor Nico, Transoxiana é onde hoje é o Uzbequistão.
Ah,
cara.
Tá. Tá.
É outra.
Não vou falar. Não posso. Tudo que eu falo é ridicularizado. Eu prefiro não falar, vou ficar em silêncio.
Ai, meu Deus, cara. Esse episódio tá bom, meu Deus.
Relaxa. Vamos seguir. Me dá informação. Vamos lá.
Sim, senhor. Vamos lá. No sul do Cazaquistão, não sei se tá ligado, mas ali em volta tem um montão de Quistão, vários países com Quistão, né? E tem, inclusive, né, mais ao sul, o Uzbequistão. Menino Timur nasceu e ele era filho de um chefe de uma pequena tribo de origem mongol. Então a gente vai rebater no primeiro episódio da Semana Gente Ruim. A gente vai rebater no Gengis Khan, tá ligado? Tem a ver, pouquinho, mas tem. Gengis Khan um pouquinho antes, né, 1200, 1100 e pouco, e o nosso Tamerlão é 1300 e pouco. Mas o Tamerlão, ele já deixou claro pra todo mundo, tá, quando ele tava ascendendo, que ele era fã. Ele falou, Gengis Khan brabíssimo, esse cara era bom. E aí ele vai seguir os caminhos do menino Gengis Khan. E quem ouviu o primeiro episódio da Semana Gente Ruim viu que os caminhos de Gengis Khan incluem mortes horrorosas e números ridículos, assim, de gente escruta. Então, a gente vê que nosso querido Tamerlão vai ter um belo de um futuro como um genocida da humanidade. Lembrando, pra quem não lembra, a Semana Gente Ruim, né, Nico? Ela inclui pessoas que mataram mais de um milhão. Matou mais de um milhão, você pode estar aqui. Então fica a dica pro ouvinte que tá afim, né? De ser tema aí do nosso próximo Semana Gente Ruim.
É verdade, ano que vem a gente pode fazer ouvinte gente ruim. Aí o ouvinte conta as atrocidades que fez, a gente conta a história dos ouvintes, ouvinte que toca fogo em creche aí, já prepara a cartinha contando a sua história. É o Ramon de Minas Gerais que metralhou um ônibus escolar, Ramon. Promoção, história pros brother. Apoio Faber Castell.
Isso que eu ia falar. A Faber Castell vai te levar pra história pros brothers.
É, depois a gente vai fazer o livro das atrocidades. É o livro de colorir. É o Gengis Khan cortando a cabeça de um monte de gente. O outro brother, o Leopoldo, tirando a mão das crianças. E aí tu pode colorir. A gente tá fazendo uma collab com a Posca ou com a Faber Castell. Tamo aberto.
Leopoldo e um desenho meio tipo Maurício de Souza, né? Aquele estilo de desenho meio Turma da Mônica.
Eu sou o Leopoldinho.
Calamba, Leopoldo, aí o Cebolinha falando. Você lancou o braço da criança.
Você matou Gelau.
Ai, meu Deus.
Maurício Souza. Tá dada a ideia também. Faber Castell, Posca. Vamos fazer essa collab. Vamos ganhar dinheiro, porque eu preciso comprar minha mesa de pebolim.
Ai, meu Deus. Você tá nessa vibe dessa quest de pebolim, né?
Qual é o teu sonho, Vitor? Qual é o teu sonho? Vai dizer o quê? Levar a educação?
Eu não vim pra julgar.
Vai dizer que é levar. Vai dizer de novo que deu aquelas aulas na praça. Porque eu sou da ONG. Vai te fuder. Eu quero é mesa de pebolim, cada um com seu sonho. Volta pra Cuba.
Muito bem, seu Níquel. Então agora, você presumiu 675 coisas sobre mim.
Eu tô agressivo. Hoje eu não vou baixar a cabeça. Tô cansado, velho. O Brasil precisa de líderes.
Entendi. Esse episódio não tá aguentando, já tô rindo pra caralho já. Tá difícil isso aqui. Muito bem. O menino Tamerlão, ele vai nascer na Transoxiana. E aí, Transoxiano, o papai dele era um chefe de uma tribo mongol, né? Então, né, Gengis Khan, uma tribo pequena que era chamada de Barlas. Os Barlas eram tipo uma confederação de nômades. Então, tipo assim, não era como se fosse um império ou algo muito grande, não. Era uma galerinha de origem mongol que fica na Ásia Central. Aí, beleza, o lugar que ele nasceu tinha uma unidade política muito praticamente inexistente, tá ligado? Uhum. Não era como se existisse um cara ali governando muito bem. Então, os clãs viviam meio que quase independente. Como pastor, como nômade, né? Vivendo, andando aí pela região da Transoxiana. O Tamerlão, ele vai nascer nesse contexto. E aí, né? Ele vai perceber que como não tinha poder político ali organizando, limitando, impondo leis, a força era a principal maneira de você conquistar as coisas naquela época, naquele lugar. Uhum. Então ele vai aprender que a coragem, a força e não ter misericórdia era um sinal de poder. Se você fosse um cara que mostrasse o seu poder, a galera respeitaria. E assim, né, cara, você conseguiria o que você precisa naquele momento. Então essa é a origem da ruindade do menino Tamerlão, que você vai ver que esse, se pá, é o nosso vencedor da Semana Gente Ruim, tá? Que isso aí fez desgraça.
Eu quero fato. Tá cantando de galo aí, tá falando que ele é ruim, ruim mesmo. Mas o Leopoldinho, aí, pra mim, tá... Até agora foram 6 episódios, esse é o 7º, o Leopoldo II tá ruim. Esse brother é ruim. Mas vamos ver o que tem no cardápio aí, o que o cara apresentou, qual obra.
O Tamerlão é a nossa saideira, né? Como eu falei, Gengis Khan foi uma inspiração. Então ele vai, quando ele criar o Império Timúrida, que é o império do nome dele, né? Vem de Timur. O Império Timúrida vai ser o império que ele vai criar e totalmente baseado no Império do Gengis Khan. Muito bem, falando agora da infância do nosso queridão, o nome Tamerlão, queridão, né? Um ser humano maravilhoso. O nome Tamerlão é porque quando ele era uma criança, ele tinha o costume de roubar a ovelha. Só que ele não era um cara muito pobre, entendeu? Já começa assim, tipo, tá ligado? Já é um... Aquelas crianças de colégio particular que rouba lápis de cor.
Tu já roubou alguma coisa quando era criança?
Cara, eu quando era criança, eu roubei uma coisa, e eu me arrependo até hoje, eu juro que eu lembro. Um pingente na casa de um... Na verdade, não era nem muito amiga minha, mas era uma pessoa que eu conhecia, era uma festa, sei lá, de criança. E aí o pingente, era um pingente meio branco, aí tava escrito tigre, aí do outro lado tava escrito algo em japonês que eu presumi que era tigre também. Aí eu falei, caralho, velho. E aí tava meio que largado na casa, tipo assim, dentro de um spot, tá ligado? Em cima da mesa. Aí eu maloquei, assim, mas eu me sinto mal até hoje.
Ah,
assim.
É ruim. Eu me lembro a primeira vez que eu roubei alguma coisa.
Caralho, primeira vez que eu roubei.
Ah, acho que quando a cara é criança é meio normal, né? Assim, quando eu era, sei lá, tem 7 anos. Eu me lembro que eu roubei um saco de azedinha do mercado, velho.
Caraca, do mercado?
Ah, comigo eu não vou roubar de pobre, né? Eu roubo ao contrário de ti. Eu roubo de rico. E eu roubei um saco de azedinha, cara. Me senti mausaço depois. Mausaço porque meu pai descobriu, né? Na real, senão eu tava comendo azedinha até hoje. Mas eu descobri e não foi legal, não.
Entendi.
Não me tratou bem. Mas eu não tenho histórico de grandes roubos, assim. Ainda, né?
Entendi. Você não sabe do futuro, né?
É, tá, até porque eu posso virar político. Crítica social.
Olha a crítica!
Eu sou assim. Verdadeiros ladrões e engravatados. Eu ia falar engarrafados. estão todos engravatados, mas são ladrões, porque é fácil roubar de gravata, né?
É verdade. Essas obras aí, sei não, hein?
Eu falo mesmo. Eu sei que ninguém fala. Mas tem político que vou contar. É desonesto, digo mesmo.
Que coisa escrota, né, cara? Mas coragem. Muito bem. Quando ele tava roubando ovelha, sem necessidade, muito, né? Ele não era uma pessoa que tava, sei lá, roubou porque tava com fome, né? Isso era diferente. Não era o caso. Ele tinha uma condiçãozinha. Não era também ricão. Ele era filho de um... Era como se fosse um nobre muito pequeno, assim, um nobre muito sem relevância, o pai dele, né? Que era o líder dessa tribo aí muito doido. E aí, quando ele roubou um dos donos, né? De um desses roubos, de umas ovelhas, ele puxou um arco, moleque, deu duas flechadas no menininho Tamerlão. Aí largou uma no ombro e outra na cintura, tá ligado? E pá, pá, deu dois, o barulho da flecha. E aí ele deu dois... Tá ligado? E o moleque perdeu, a criança, Tamerlão, perdeu o movimento do braço e da perna direita.
Ah.
Então ele perdeu, assim, não totalmente, mas ele não tinha muito movimento, não. Então ele vai ganhar o apelido de Timur o Manco, que vai se tornar Timur de Leime, e depois vai virar Tamerlane, e aí traduzindo, né, pro português, algo como Tamerlão. Foi a tradução que a gente encontrou aqui.
Pô, foi mudando bastante, né?
Sim, foi mudando bastante. E a galera meio que manteve o Timur, principalmente, e ele também manteve, porque tinha muito a ver com o apelido que ele vai receber depois. Ele vai se amarrar no apelido, que era Homem de Ferro. Ah. Porque Timur significa ferro.
Ah, outro Homem de Ferro. Outro cara. Não, e outro cara com uma pessoa com deficiência também. Não tinha outro que tinha alguma deficiência?
Que eu falei aqui?
Nenhuma dessas pessoas que anterior teve deficiência?
Eu acho que não. Talvez Gengis Khan, não lembro.
Eu não sei se Gengis Khan tinha uma mãozinha meio podre também, um dedinho podre.
Ah, é verdade. Gengis Khan, é verdade. E o Stalin era aço, né?
É, Stalin, aço, pessoal ligado com o Natal. A gente tá descobrindo o padrãozinho das piores pessoas.
Da ruindade.
Ligação com o Natal, ter nascido próximo ou morrido próximo do Natal, ter a mão ou pé podre. Isso aí, já fica de olho.
Mão pé podre.
Mão pé podrinho ali, você tá meio machucado. Aliás, não é deficiente, é pessoa com deficiência. Sabia?
Ah, não sabia, não. É assim que
é. É, porque coloca a pessoa à frente da deficiência. Ela não é um.
Olha, deficiente. Total, faz sentido.
Pessoa com deficiência. Então, pessoa com deficiência e pé podre. O cara estraga toda a conversa bonita. Mas então, pessoa com deficiência, pé podre, mão podre. Nasceu perto do Natal e ligação com aço também. A gente teve dois caras com ligação com aço. E problemas com o papai ou com a mamãe, mas aí a gente generaliza, né? Que também tem muito ídolo que tem problema com o papai e com a mamãe. Lembrando que Steve Jobs foi adotado.
Obrigado, Nico, pelo comentário.
E ele é imigrante, que nem o Elon Musk. Tá?
Olha aí, ó.
Você
não.
Que não valoriza os imigrantes, vai, o americano vai tirar o Elon Musk de lá? Não nasceu, é da Áustria, se não me engano. E aí, Ou da África do Sul, um dos dois.
Acho que é da África do Sul, acho que é da África do Sul.
É, da Áustria tem outra, o Schwarzenegger da Áustria, sei lá. Mas é isso aí, eu trago informação.
Muito bem, e nada impede Tamerlão de ter nascido o próximo Natal, a gente não sabe a data, uhum. Então pode ser. E nada impede também dele ter problemas familiares, né, porque a gente não sabe. Então se a gente não sabe...
Se é ladrãozinho, ladrãozinho, criança, tem problema, filho de pai rico e ladrão, é problemático.
Isso, é verdade, pior que eu não discordo, não é irônico, é verdade isso. Muito bem, agora você vai ver... Como é que o cara começa a ser gente ruim? Se liga só. Quando eles estão no adulto, o menino Timur, Tamerlão, ele chegou ao ciclo pessoal do príncipe que existia lá. Só que assim, como eu falei, não era uma região com poder político muito forte. Ele chegou lá porque ele, primeiro, né, o pai dele tinha uma moralzinha. E segundo, ele fez uns serviços militares pra esse príncipe. Aí o príncipe Emir Kazgan, o nome do cara é Kazgan. O Kazgan chegou e falou assim, porra, ei, Timur, você é gente boa, hein, cara. E ele era todo comunicação, tá? Eu esqueci de comentar isso. Tamerlão, ele, se você largasse o microfone, o moleque esculachava.
Ah,
o moleque mandava muito.
Lembrando aqui uma outra coisa em comum, né?
Ah, carisma, né?
Eu não diria carisma, mas tem os professores de história, os comunicadores aí, né? Tem ou não tem?
Tem que admitir. Tem.
Agora, como é o nome do de hoje?
Hoje é Tamerlão.
Tamerlão. Tu não acredita, assim, tu não acha que se a gente tivesse nos dias de hoje, ele não poderia ser um podcaster?
Pô, pra caralho. Ah. pra caralho. Pra falar de como que, pô, a galera... Como é que você falou? Pessoa com deficiência? É isso, né?
Isso é o termo correto.
Aí, pra você ver com as dificuldades de uma pessoa com deficiência pra ser um genocida, tá ligado? Olha aí, ó, Tamerlão podcaster.
É extrovertido e tem conhecimento de história, né? Eu não sei se ele tinha,
mas imagina um corte do flow dele contando a história quando ele roubou uma ovelha e tomou duas flechadas.
Ah, tá ligado? Isso é bom demais. Tomar uma flechada deve ser horrível, cara.
Depende da flecha, né? Se a ponta for aquela que não dá pra puxar, tá ligado? Que é aqueles dentinhos. Uh-huh. Aí deve ser ridiculamente horrível, assim. Coisa monstruosa. Agora, se for aquelas que, tipo, só uns gravetos, assim, só reto, pique, aí é só arrancar e foda-se.
Mas é que é só um graveto, daí os indígenas colocam veneno. Eles pegam as costas do sapo e aí te dão uma flechada e tu enxerga o sentido da vida. Ou tu morre, ou os dois.
É verdade. Com veneno, né? Neninha, realmente absurdo.
Flechada, tô fora. Não gosto.
Nova campanha do História pros Brothers, Fábio Castel, segunda oportunidade aí, mas vamos lá. Muito bem, e aí, ok, né? O Kazgan, que era o príncipe, falou assim, pô, esse moleque é gente boa, tá, Merlão, tamo junto. Cara, eu tenho uma filha aqui, menina chamada Aljai. Desculpa, gente, os nomes são bem difíceis pra mim. Aljai. E, pô, você não tá afim de, pô, trocar uma ideia, né? Chamar pra um açaí, o que você acha? E aí, pô, demorou então. E aí, né? Enfim, se casaram. Ele vai se casar com a princesa, que era da região, então ele subiu muito de nível. Ele era o filho de um nobre bem baixo, e aí ele já, pum, já é o cara, assim, que tá junto com o líder da parada, assim. Aí, beleza, ele vai se tornar o ministro, que existia esse cargo lá, de Transoxiana, que era o nome do lugar. E aí, ministro, ele já tá com moral, filho, já começa, né, a trocar ideia com a galera e tudo mais. Aí se liga, uma coisa que é importante é que o Kazgan, que é esse brother aí que vai dar a filha dele, é literalmente dar, tá bom, gente? Nessa época era assim. Vai dar a filha pro cara se casar, alguns anos depois ele falece, né? E aí o governo local fica vazio. Vai ser nesse momento, quando o Kazgan morrer, que vai vir um cara chamado Kantukluk, que vai invadir Transoxiana e vai dominar a região. O Tamerlão não é bobo. Tamerlão falou assim, ô, não, fica à vontade, aí vamos trocar uma ideia aí, Kantukluk, pô, total. É, não, esse Kazgan também era mó estranho, não gostava muito dele, não. E aí ficou brother desse cara aí que tomou o poder lá depois que o Kazgan morreu. E aí, beleza, né? Só que ele fez isso tudo planejando uma insurreição. Ele era um safado, duas caras.
Falso.
E aí, anos mais tarde, se juntou ao cunhado, o irmão da Aljai, que é o Amir Hussain, e eles vão derrubar o Kantukluk. E aí, quando derrubar o Kantukluk, alguns anos depois, em 1370, ele vai ver o Amir Hussain, que é o cunhado dele, tava com moral assim como ele, e aí, meu amigo, ele vai atacar a cidade que o Hussain comandava, que o cunhado comandava. E ele vai ordenar a morte do seu antigo aliado. Ele ordena a morte do cunhado.
Esse é ruim de ser amigo, né? Porra.
Esse aí é. Ah, não. Cunhado não é família, mas, porra, vacilo.
Ah, não, mas dá pra considerar a família assim, cara. Eu não tô gostando desse cara aí já.
Não. Ih, vai vir muita coisa aí. Olha só. Aí, beleza, né? Depois que ele conquistou essa cidade do Hussain, onde fica hoje o Afeganistão, inclusive, ele virou conquistador. Ele falou, caralho, matei o Kentucky Luke, matei o Amir Hussain, brother. Olhou pras mãos e falou, caraca, mano, é muito gostoso isso aqui, mano, o poder. Deve ter relembrado a infância quando malocava as ovelhas. Aí ele falou, brother, vamos conquistar isso aqui. Aí começou a pegar várias cidades próximas. Super inspirado em Gengis Khan. Falando, eu vou construir o império do tamanho do Gengis Khan. E aí, beleza. Comandante político brabo, ia nas batalhas. Mesmo com a deficiência, né, da perna e do braço, ele também participava das batalhas. E aí, ele unia soldados de origem diversa. E, inclusive, ele vai se inspirar bastante no Gengis Khan no seguinte esquema. Chegava pra galera e falava, ó, eu vou te invadir. Você quer desistir e se juntar a mim ou você quer morrer? Tá ligado? Ele sempre falava isso. E aí, mó galera, né, se juntava a ele e arregava. E os que não se juntavam, bem, apanhava muito. E aí, beleza, né? Ele, né, discursando com a galera, foi super inteligente, só que muito cruel também. Ele vai criar o Império Timúrida nesse momento, e ele era muçulmano. Então o Império vai ser muçulmano já. Ele vai ser desse Império Muçulmano, e pra confirmar a sua autoridade, como ele era... Não sei se vocês viram, mas o cara lá em cima, né, o Kasgan Boladão, ele tinha, assim, uma descendência muito distante... com o Gengis Khan. Ele tinha. Só que aí, como ele casou com a filha desse cara, ele não tinha nada a ver, né? O Tamerlão não tem conexão sanguínea com o Gengis Khan. Mas você acha que ele falou isso? Ah. Ele chegava pra galera e falava, eu sou descendente de Gengis Khan, molecada. Aí todo mundo, caralho, mano.
Ah, eu odeio quando o cara não tem o crédito e quer dar o crédito, cara. É o cara de que trabalha com marketing digital e tira uma foto na frente da sede do Google. Já viu isso? Sempre tem o filho da puta. É o filho da puta que fala, não, eu sou representante do Google aqui no Brasil. E aí o cara tem umas fotos e um certificado, uns cursos online, assim. Sempre tem isso, cara. Sempre tem isso.
Maneiro, maneiro, maneiro. Também gosto daquela galera que pega uma loja e aí, tipo assim, faz uma revendedora no interior de Osasco. E aí, tipo, Malve, tá ligado? Tipo assim, não, eu sou dono da Malve, tá ligado? Tem uma lojinha, assim.
Mas aí, pelo menos, acho que o cara tá pagando pro cara da Malve.
Sim, sim. Esse é o Tamerlão. Se você não sabia quem era ruim, você tá conhecendo não, agora.
Até agora, é isso que me irritou mais.
Muito bem. E aí, o Tamerlão falou, putz, bro, dominamos toda essa região aqui, a região onde hoje é Afeganistão, Uzbequistão, essas porra toda de questão. Ele falou, brother, na moral, vamos invadir mais. 1383, ele foi mais longe e ele foi pra Pérsia, onde hoje é o Irã, né? E aí ele foi lá na Pérsia, ele dominou a Pérsia e depois ele foi pra Rússia, a região que vai se tornar Rússia futuramente, e começou a dominar várias regiões da Rússia, moleque. E aí, os persas, quando ele tava lá na Rússia, os persas tentaram, né, expulsar o Império Timúrida de lá. E aí ele soube disso, ele falou, os persas estão voltando? Tô querendo retomar o Império? Ele voltou da região onde hoje é a Rússia, dizimou cidades, assassinou populações inteiras e ele construiu torres, espalhou pela cidade várias torres com vários crânios das vítimas. Ah. Ele adorava a torre, o negócio dele era a torre. Ele vai construir uma torre numa cidade chamada Herat, onde hoje é o Afeganistão também. Ele pegou 2.000 pessoas e colocou e fez uma torre humana de gente viva, misturando lama e tijolo e gente. E fez uma construção de gente viva agonizando. 2.000 pessoas.
Que louco, desgraçado. Sério, sim, isso, cara?
Gente viva. Gente viva.
E o pessoal que tava não gostou, né?
Não, galera. Mas aí que tá, né? Não sei se você lembra, mas o Gengis Khan também tinha essa estratégia de, assim, meter o terror mesmo. O terror faz parte da estratégia dele.
Mas é que tem terror e tem terror que merece release. Esse terror, ele deve ter mandado um release de imprensa pra avisar, porque, ó, vai ter uma torre de... Quantas pessoas?
2.000 pessoas.
2.000 pessoas semi-morrendo com lama. É um outro lance, cara. É outra coisa em comum com os outros, né, que tem uma veia artística aí. Tá. Tem uma veia artística. Falando sério, eu acho que tem uma veia artística, cara.
Tem sim. Lama e tijolo. Então, assim, a galera fez uma construção de gente quase morrendo. Esse pau único, hein?
Que troço filme de terror, assim, né? Meio inacreditável, assim. É aquelas paradas da descrição do nosso podcast. Aquelas coisas que é meio difícil de acreditar, assim.
Ah, total. Não, tem coisa pior aqui nesse episódio. Confio no tio.
Pô, 2.000 pessoas, cara.
Na verdade, cara, ele vai fazer isso em várias cidades. Depois que ele começa a fazer na cidade de Herat, ele vai falar, putz, bro, funcionou muito. É minha cara. Fiz várias torres de gente, tijolo e lama, fez. Fiz em várias cidades. Chegava na cidade, aí falava, pode arregar que o Tamerlão chegou. E aí o cara fala, vou arregar não. Ele fala, demorou então, pega os tijolos aí, galera. E aí caía na porrada com a galera, e aí pra aterrorizar o cara, pra ficar com uma lição pros outros lugares que ele também queria invadir, ele construía essas torres, ele fazia umas paradas bizarras. Ele tinha um costume também muito escroto de pegar todo mundo que ele matava, ele cortava a cabeça e ele fazia uma linha reta. É tipo uma fila indiana com as cabeças das pessoas em toda a cidade. Tipo assim, fazia uma linha reta com um montão de cabeça, assim, até o máximo que ele podia. Milhares e milhares, assim, de
cabecinha. Esse cara tá me lembrando o outro brother da história, que não tá nessa lista, mas tinha o cara que empalava as pessoas, né?
Sim, que é o... Inclusive, seu brother que vai inspirar o Drácula.
Drácula, né? Não é, deve ser Vlad, alguma coisa.
É,
né?
eu esqueci agora, exatamente. Mas é o cara que inspira o Drácula, assim.
Que é um troço também. Empalar as pessoas é desgraçado também, né, velho?
Sim, sim. É... Bem, tudo depende, né, cara? Pra mim, é tudo uma questão de... A pessoa tava morta, tá ligado? Se a pessoa estiver morta, eu... Ah, ok, assim, tá bom. Mas se o cara estiver vivo, aí é ruindade máxima.
É, que eu acho que o lance é fazer... A graça é fazer o cara vivo, né? Tipo, o lance é pra dar pra... Que nem essa torre que tu falou.
Sim.
Pô, se pensar... É horrível de pessoa morta, mas se tiver uns semi-vivo gritando ali umas 12 horas depois, pra quem olha, não isso. Apaga, velho. Não apaga da retina. É um verdade. Branding fantástico. Não apaga, velho. Tanto é que olha quanto tempo faz, cara. Faz 700 anos que o cara fez isso e a gente tá falando.
É verdade, verdade. Não, mas ele ficou mais famoso por números também. E vou chegar nos números, se liga só. Em 1391, depois disso, que a galera já tá falando assim, cara, tem um tal de Tamerlão na vibe Gengis Khan, metendo louco. Gengis Khan, como eu falei, ele tinha metido louco tipo 200 anos antes. Tá ligado? Do Tamerlão. Aí, beleza. Em 1391, ele invade a Índia, que também era comandada por muçulmanos. Tá bom? Então, assim, ah, fala irmão, meu irmão de fé. Toma uma facada. Ele cagava. Ele não se preocupava se o cara era irmão de fé. Ele vai lutar contra outros califados, também muçulmanos, tá ligado? E mesmo assim, meu amigo, ele vai promover um massacre real. Assim. Por onde ele passava, o exército, ele dizimava cidades, massacrava inocentes. Ele vai destruir Delhi, né, a capital da Índia. Ele vai roubar dezenas de elefantes.
Ah, adoro elefantinho.
Elefante é muito bom. E ele vai usar em guerra. Ele vai pegar, fazer o caminho de volta lá pra Transoxiana, né? Com os elefantes, que é um caminho muito longo. E os elefantes vão andar, moleque. Vão andar pra caralho.
É fofo. A gente teve. A gente falou de filhote de elefante no episódio.
Falamos sim.
É, eu gosto de elefante.
Não, elefante é bonitinho.
É bonitinho, bonitinho. Até agora, isso aí pra mim anulou o lance das torres humanas. Se ele tratou bem os elefantinhos, eu acho que estamos de boa.
É, assim, ele mandou os elefantes carregarem umas pedras gigantes, né, assim, eu fiz esforço. Usou os elefantes em guerra, né, então provavelmente algum elefante morreu, né, na batalha. Mas ele, né, enfim, é trabalho. É, arranjou um job pros elefantes aí.
É do game.
É do game, né? O elefante sabe que, cara. O elefante sabe que, pô. Tá,
é se assim não queria, não é pra estar lá também, né?
Exatamente. Muito bem. E a partir de 1401, já no século XV, o Tamerlão, ele voltou os olhos para o Oriente Médio. Ele vai destruir Damasco, vai dominar Bagdá, no Iraque, vai matar milhares de pessoas, demolir várias mesquitas muçulmanas. Eu sei que ele era muçulmano, mas tínhamos quem não gostava. Ele vai demolir monumento. Ele variava muito na crueldade, cara. Muito, né? Inclusive nesses ataques do século XV. É, os prisioneiros de guerra podiam ser decapitados, crucificados, cimentado pela cintura em paredes ainda vivos.
Esse é o lance,
é
cara.
Isso. É, ainda vivos. Pisoteado por cavalos e quem sobrevivesse, né? Quem sobrasse, na verdade, era escravizado. Pois é, cara, cimentado pela cintura em parede. Imagina você ser cimentado por uma cintura. Aliás, por um cimento pela cintura, assim. Você, daqui pra cima você tá solto. Aí você vê tudo em volta, assim. E ninguém vai te ajudar. Você tá preso. Até a morte.
Sei lá. Tu acha ruim?
Nico, pelo amor de Deus, cara. O cara vai ficar ali até a morte, cara.
Sei lá.
Você achou de boa? Você achou de boa?
Ah, eu acho que tem coisa pior, cara. Eu acho que o empalar, eu acho que é pior. Empalar é pior. Eu acho que...
A torre,
porque a torre vai estar apertada, vai ter muita gente. Ah, 2.000 pessoas pra virar uma torre, tu vai ter que botar uns em cima do outro, e baixo. Barulheira, a galera tá gritando, desesperada. Cimentado é ruim, não quero. Mas tudo que ele falou, tudo que ele faz aí, não é a pior coisa, cara.
Entendi. Muito bem, depois, né, de ter dominado tudo, a porra toda, o Iraque, a Índia, ele vai invadir o Império Otomano, ele vai vencer o Império Otomano, né, inclusive quando ele invade o Império Otomano, os turcos otomanos, que é a galera que vai atacar o Império Bizantino, eles param de atacar o Império Bizantino, porque eles falam, pô, vamos ter que enfrentar um tal de Tamerlão, não sei quem é, e aí eles perdem, assim. Então, o Tamerlão, ele venceria, podemos assim dizer, até o Império Bizantino, que é o Império Cristão, né, se ele quisesse, porque ele venceu os caras que venceram o Império Bizantino, então provavelmente ele era mais poderoso. E aí, né, beleza, ele chegou no Império Otomano, quando ele invadiu, na cidade de Sivas, ele falou o seguinte, ó, galera, se vocês se entregarem, eu prometo não matar ninguém. E aí, né,
opa,
geral foi lá, né, maluco de boa. O cara chegou lá e todo mundo veio, pô, obrigado, Tamerlão, que bom. Ele, não vou matar ninguém. Aí pegou todo mundo, fez um grande buraco e enterrou todo mundo vivo, entendeu? Não matou ninguém.
A terra que matou.
A terra que matou. É verdade, olha aí. Parece até bordão da BOP, né, cara? Eu só vou vir com outro.
É, aperta o gatilho, a arma que mata, né?
Maravilha, cara. Mas muito bem. Ele sequestrou o sultão otomano, fez uma guerra civil internamente entre os herdeiros, que durou 10 anos. Enfim, o cara meteu o lock e, no total, matou 17 milhões de pessoas. Parabéns, Tamerlão. Gente pra caralho, velho. Não sei.
E esse cara eu nunca tinha ouvido falar, velho. O cara botou 17 milhões de pessoas.
17 milhões de pessoas, né? A região da Ásia, não esquece o Tamerlão. A gente, assim, o Império Mongol, quando ele acabou com o Gengis Khan, ele se dividiu em várias regiões. Todas elas ainda se identificavam como Império Mongol, mas, né, como eu acabei de falar no começo do episódio, não eram regiões muito... com muito poder político, assim, era mais nômade mesmo, assim, como se não tivesse... É tipo o Nordeste no Brasil, início da República. Nordeste tinha governo? Tinha, pô, era Brasil, República. Mas como não tinha direito, era mais cangaço mesmo, os caras roubavam, os caras matavam. O governo não fazia nada, né? E o governo não faz nada, aquela lagrimazinha caindo. Então é isso, o cara, ele foi no Império Mongol, ele chegou lá, ele viu que, tipo assim, putz, aqui era um lugar foda, Gengis Khan era um cara foda, então eu acho que dá pra reconstruir. Ele reconstruiu e ele tentou, né, ser ainda mais agressivo, ainda mais cruel do que o próprio Gengis Khan, pelo menos com a forma que ele matava a galera. Mas ele matou praticamente a mesma quantidade de gente que o Gengis Khan. O Gengis Khan, se não me engano, foi por aí também.
Mas o lance de matar desse jeito tem uma justificativa, né? Falando sério.
Qual, gente?
Não, juro que eu não tô brincando, mas é o lance de tu tocar terror, velho.
Acho isso.
Quando tu constrói uma, sei lá, uma torre de 2.000 pessoas mortas, tu provavelmente poupou outras 100 mil porque se entregaram.
Olha isso, Nico. Aí você tá querendo me dizer que é a semana gente altruísta, essa semana aqui.
É, pra mim, é assim, ó. É só a pessoa que devia ter nome de instituto. É só a gente que se doou.
Entendi. Em nome da vida, eu diria. É. Elas mataram pessoas, assim.
Não, mas na matemática dura... foi legal falar isso, né? Muito dura! Bem. Na matemática dura e cega. E no... Que droga, velho. Eu não gosto... Eu juro que tem vezes que eu não gosto seu, velho. É muito chato seu, às vezes. Puto que merda. Mas nessa lógica e na cabeça do cara na hora de poupar trampo, eu entendo. Tu não tem essa empatia?
Não, eu não tenho. Essa empatia definitivamente não é a palavra certa.
Tá bom, então tá. Tô até a morrer, então.
É, eu ia estar na torre lá cheio de tijolo.
É, eu ia estar colocando o último tijolinho no teu rosto.
Ah, nego, muito bem. E aí, ok, né? 1401, ele dominou o Império Otomano, ele falou, caralho. Porra, o que eu faço? Eu dominei tudo a porra toda. E ele, putz, na moralzinha, acho que eu vou invadir aquela China. E aí ele errou. Aí vai ser o erro de Tamerlão. O menino Tamerlão, quando ele foi invadir a China, que assim, realmente não era o império mais poderoso que existia no mundo naquela época. Fazia sentido que ele vencesse a China, mas ele não vai conseguir, porque a China, ela, por mais que, né, seja muito longa, tem uma região dela muito fria. E ele vai invadir em dezembro, que é a época de inverno. Então ele vai viajar durante meses, mas vai adoecer na metade do caminho. E ele vai morrer no Cazaquistão em 1405. E o corpo dele foi levado lá para Samarcande, que é a regiãozinha lá na regiãozinha que ele nasceu. E é isso, menino Níquel. Aí, né, vamos falar agora de teoria da conspiração?
Boa! Vamos. Vamos! Tu acha que a China tá com ele ainda?
Não. Não é tão contemporâneo assim. Mas, envolve nazistas, se liga só. Olha só, quando envolve nazista, eu ganhei a atenção do ouvinte. Olha só, ouvinte, liga só. Quando ele morreu, foi lá enterrado, Cazaquistão, coisa triste, tudo mais, escreveram no túmulo dele, em árabe, o seguinte: quando me erguer da tumba, o mundo tremerá. Escreveram isso, ele escreveu, não sei, ele mandou escrever, não sei. E aí, beleza, né? E aí ficou, né, na região muito próxima da Rússia. Aí todo mundo, caralho, velho, essa porra desse negócio. Caralho, quando ele vai se erguer da tumba, será que ele vai sair vivo? O mundo vai tremer? Cara, não sei o que a gente faz. E aí, em junho de 1941, tá bom, já na União Soviética, né, a região do Cazaquistão tá incluída na União Soviética nessa época, os russos, depois de muito protesto, eles vão falar: brother, vamos ver, vamos exumar o corpo do Tamerlão? Vamos. Quando eles tiram o corpo, aí a teoria da conspiração, aí não vi nenhuma fonte confirmando isso. A primeira é confirmada, que já tava escrito isso: quando eu me erguei da tumba, o mundo tremerá. Mas dizem que quando tiraram ele da tumba, tava escrito embaixo dele, embaixo do corpo dele, assim, ó: haverá uma invasão com alguém pior do que eu. Tava escrito isso em árabe.
Ai.
2 dias depois, Nick, junho de 1941, que isso foi feito. O que você acha que aconteceu nessa época?
O Hitler invadiu alguma coisa.
O Hitler invadiu a União Soviética, cara. O Hitler invadiu os russos 2 dias depois deles pegarem o corpo do Tamerlão, moleque.
É espírito, né? É espírito do mal. Isso
não,
aí.
É, assim, eu não queria falar, mas é o diabo, cara.
Então, é o diabo.
É o diabo, coisa ruim. E aí é isso, né, cara? Quando enterraram ele de novo, em dezembro de 1942, um pouco mais de um ano depois, foi o momento que o Hitler começou a perder a guerra. Será que Tamerlão reencarnou no Hitler?
O tempo dirá.
O tempo não vai dizer, não tem como.
O tempo também não dirá.
Talvez o tempo dirá. Muito bem. E é isso, né? Depois que ele morreu, e, né, enfim, vai morrer, os seus filhos vão continuar o Império Timúrida, mas, né, não dá.
Não dá pra seguir os passos do pai, com o mesmo brilhantismo, né?
Exatamente.
Fica difícil. Mas ô, Vitinho, a gente já sabe tudo desse cara agora, né?
Sim, 100%.
100%. Eu posso considerar um especialista. Eu nem lembro o nome dele, mas eu sou especialista. Tamerlão. Agora, Vitinho, agora meu ouvinte, que eu chamo de meu ouvinte, que é meu irmão, né? Meus irmãos e irmãs. Meus ouvintes já têm informação, porque eles não são ignorantes. Eles escutaram todos os episódios. Todos os últimos episódios da Semana Gente Ruim. Vitinho, quem tu ressuscitaria se tu fosse obrigado a ressuscitar alguém?
Eu sou obrigado. Aquela velha história de um bilionário sádico. Ele me prende e fala: você tem que me ver.
Ressuscitar o Gengis Khan, ressuscitar o Mao Tse Tung, ressuscitar o Hitler, ressuscitar o Lenin, ressuscitar o Tamayaush, é esse aí? E tem outro, tem mais um.
Não é o Lenin, é o Stalin.
Stalin.
Isso.
E tem mais um que eu não tô lembrando.
Pol Pot.
Ah, o Pol Pot. Qual que tu ressuscita?
Eu tenho que ressuscitar?
O lance é assim: tu tem que ressuscitar porque tu é obrigado a ter um final, levar esse grande líder pra um final de semana de princesa, senão ele vai realmente reencarnar pra sempre, se ele não tiver satisfeito com o final de semana.
Tá, de princesa, assim.
Príncipe. Tu vai ter que levar, sei lá, o popote no paintball e depois banho.
Pensei que era uma coisa meio feminina, tipo, ó, tá usando Maia.
Não. Alegria. Entendi, coisa que ele gosta.
Entendi. Beleza. Eu acho, Níquel, que a figura um pouco mais curiosa, eu diria, pra mim, de todas essas aí...
Ah, o Leopoldo, a gente esqueceu da lista.
Leopoldo. Cara, eu posso bater em alguém? Não, né?
Não, depois é outro assunto, mas eu quero saber quem tu leva pro teu final de semana de príncipe.
Gengis Khan, definitivamente. Mas por uma questão de trocar ideia, tentar entender, né? Porque Gengis Khan é muito antigo, e se a gente conseguir ressuscitar alguém tão antigo, a gente vai conseguir saber, né, coisas da história, é muito importante. Então, Gengis Khanzinho, porque ele é o mais, sei lá, né, cara? Os outros são muito tipo ontem, tá ligado? Então eu tenho medo.
É,
agora,
porque se tu falasse que tu ia ressuscitar Hitler, ia ficar ruim pra ti,
né? Caralho, né? Pelo amor de Deus. Não é isso, não. O Hitler não nem tem vontade, porque o Hitler eu sei quem é, entendeu? Eu consigo identificar a figura do Hitler. Hoje em dia...
Teu líder, tu estuda, tá.
Não, cara, ó, o Stalin, o Pol Pot, o Mao, o Hitler...
O Stalin, então, pô... Se tu não conhece,
eles são recentes, cara. Eles são recentes. Eles, uh-huh. A gente consegue sair na rua, ir num lugarzinho aí específico, e você conhece o cara. Meio Hitler, esse brother. Meio Stalin, entendeu? Agora, o Gengis Khan, não. O Gengis Khan é uma figura mais única. Eu usaria esse bilionário sádico aí pra fazer a ressuscitação de Gengis Khan. E aí, quem sabe, né, visitar a Mongólia. Enfim, vários projetos.
Né? Legal. Legal visitar a Mongólia. Que eu tava pensando no que eu tenho mais distância cultural, que eu imagino que seja o Popote, que eu tenho, que eu não tô muito ligado, assim, tipo, eu não lembro, eu só vi o nome dele quando tu falou desse episódio. Sim. E aí, pô, ele é um cara super distante e eu gosto muito de parque aquático. Eu adoro parque aquático, eu vou no mais alto lá, tô voando mais alto, não tenho medo, eu vou mesmo. Aí eu acho que eu levaria ele num parque aquático. Acho que ele deve gostar. A Vietnã também tem bastante.
Será que ele se arrependeria no final, assim, tipo, do dia?
Ele ia querer voltar a morrer?
Não, eu acho. Não, se ele se arrependeria do que ele fez, assim, tipo, pô, o dia foi tão bom, Níquel. Eu pensando bem, eu acho que eu tava errado em matar as pessoas.
Podia trocar uma ideia com ele e falar, pá, vacilou, brother. Entendi. Sabe, deve ter tuas coisas legais aí, mas tu vacilou.
Entendi.
Mas eu não sei, acredito que meu poder de persuasão e de restauração de saúde mental não seja tão alto quanto o povo imagina. O povo nas ruas fala outra coisa. Tá, e agora o ouvinte quer saber, Vitor. O ouvinte tá querendo saber, tá no banho querendo saber. Quem é a pessoa mais gente ruim da história?
Muito difícil calcular, deixar isso claro. Tá, foi uma semana intensa, uma semana de muita tristeza, porque a gente conheceu aí o lado obscuro, torres humanas, né? Torres humanas. A gente conheceu decapitações, né? Muitas decapitações de mão. A gente conheceu a fome lá do Stalin.
Fome é ruim, fome é ruim.
Fome
também,
é ruim, né? Fome é ruim. Eu, quando chega na hora do almoço, já tô. E deixa eu ver quem é mais.
A gente conheceu também o cinturinha de laje também, que é outra tortura ruim.
Cinturinha? Ah, essa
também. É, cimentar o brother lá, o cinturinha de laje. É ruim.
Mas eu acho, cara, que assim, olhando pra todos, eu julgo como o pior ser humano da história. O Leopoldo II.
Porra, ele é mim, velho, é eu também.
Ah, é?
Olha só. Talvez porque tu explicou tudo pra mim, me influenciando pra tua escolha.
Totalmente enviesado? Pô, provavelmente.
Mas é que ele era desgraçado, né?
Ele era desgraçado mesmo, cara. Ele era desgraçado. Porque, assim, né? Só justificando minha volta rapidamente. Não era uma colonização, que suficientemente já é ruim, de um país num lugar na África, entendeu? Não é só isso. É um brother. Ele, pessoalmente, ele falou, eu irei colonizar uma região, que é o Congo, né? E além de ter várias decapitações aí, né? Arrancou o braço dos outros. Enfim, esse é ruim. Esse eu manteria no inferno queimando para sempre, para toda a eternidade.
Eu fico, acho que o meu segundo lugar vai pro Hitlerzinho. Porque, porque ele, eu acho que ele era meio bom o que ele fazia, né? Ele era um cara competente no lance de ser filha da puta.
Entendi.
Tipo, acho que ele obteve bastante sucesso nisso numa época relativamente recente. Eu não sei se é porque eu acho que eu tenho... Ele eu acho que é o que eu tenho mais medo, assim. Quando eu penso numa figura de uma pessoa, gente ruim, sabe? Porque eu acho que é o que todo mundo tem na cabeça, né? De pessoa ruim na cabeça vem Hitler, né? Acho que pra todo mundo, né?
Sim, com certeza.
Mas o Leopoldinho é meu primeiro lugar.
Se o Leopoldo tivesse o desprendimento que Hitler teve, a pouca preocupação com regras morais e éticas que Leopoldo teve, O Leopoldo é isso que me deixou mais puto com o Leopoldo. Ele teve um conjunto... Você acha que ele dormiu... preocupado? Leopoldo dormiu bem, entendeu? É isso que me deixa puto. Ele falou, não, eu tô aqui trazendo a civilização, a cultura do homem branco superior para esses africanos animais aqui, entendeu? É isso que é o buff principal, assim. Ele morreu bem consigo.
Tu acha que algum morreu mal? Algum, tipo, vacilei?
É, então, eu acho que os menos técnicos, né? Por exemplo, a gente viu desde o começo que Stalin era um cara muito sentimental. Pol Pot... Não, Pol Pot era ruim também. Gengis Khan, a gente não sabe. Gengis Khan e Tamerlão realmente é de uma figura muito distante, né? Então é um pouco difícil. Mas o Stalin, eu acho que é possível, sim, que ele... Putz, brother, viajei lá naquelas gulagizadas, tá ligado? Galera, pô, frio é foda, velho, Sibéria é complicado. Ele já foi levado pra Sibéria várias vezes, entendeu? Tipo assim, se o Leopoldo II tivesse a mão arrancada, quando ele arrancasse a mão de alguém, eu pensaria, Leopoldo pensou. Passou ali na cabeça do Leopoldo, quando arrancou a mãozinha daquela criança, que ele já passou por isso. Agora, o Stalin passou por isso. O Stalin também foi preso, o Stalin, entendeu? Eu acho que é diferente a situação. O Leopoldo não.
É, que o Leopoldo também era rei, né? Rei ou príncipe, sei lá.
Isso, ele
era
uma parada.
É, daí dá mais raiva ainda, né? Eu acho.
Verdade, verdade. É. Complicado, né, cara?
Vitor, muito bom, muito bom.
Muito bom. Muito bom.
Muito bom, Vitor. Muito bom conversar contigo. Saber um pouquinho dos teus ídolos aí. Muito legal. E espero que sim, tu consiga atingir.
Com a tua... Os seus sonhos, né?
É, os teus sonhos.
Esses sonhos que você dá.
Essa tua colônia socialista, comunista, consiga angariar os fundos. E tá só começando, Vitinho. Tá só começando.
Obrigado, obrigado, cara. A gente falou de três socialistas, tá bom? Nessa semana a gente ruim, vamos deixar isso claro. Então, assim, falamos de três socialistas. O Pol Pot, nenhum socialista gostava, não. Mas ele era socialista. O Stalin, quando o Nikita entrou no poder lá na União Soviética, ele tacou os aralhos do Stalin? Tacou os aralhos do Stalin. Mas, mesmo assim, muita gente gosta até hoje do Stalin. O Mao, que até hoje a galera meio que não gosta de falar. Mas, pra vocês verem a minha imparcialidade, eu falei de socialistas, mesmo me considerando socialista, amigo. E aí?
Não, eu achei maduro da tua parte. Achei muito maduro, Vitinho.
Ah, é maduro a piada do
não,
Venezuela?
Não, não. Não, não era. Não era mesmo. Eu gosto da ideia de te elogiar pra te ficar pensando que é outra coisa.
Ah, entendi. É constante, tá?
Eu sei. É muito... Tu é muito inseguro. Então é só te tratar bem, que tu é pior do que te tratar mal.
Que é malvença, não é verdade?
É, eu falo, tu tem autoestima muito baixa. Aí se eu te elogio, tu acha que tem alguém te sabotando? Vitor, tu tá sendo muito importante pra muita gente nesse podcast.
Ah, que isso, cara. Ó, não faz isso comigo, não.
Vitor, tá. Os ouvintes estão elogiando muito o teu trabalho. Parabéns, Vitor. Tu é maravilhoso. Tua voz também é muito boa.
Ah, vou pra caralho.
Eu acho. O jeito que tu explica as matérias também.
Ah, eu tô muito desconfortável, cara, pelo amor de Deus.
Não, Vitor, tu é ótimo, Vitor. Eu acho que tu é um dos melhores podcasters que tem. Com certeza o melhor de história, mas de forma geral, eu acho que tu é um dos melhores, assim. Se eu for pensar num Dream Team, eu penso Vitor.
Ah, menino Nick. Você, eu tenho que xingar mesmo, né? Porque se eu elogio, você fala, é verdade.
É verdade mesmo, sou xarope, me dá 9 e toca pra mim. Cala essa tua boca.
Ah, menino, que bom. Fiquei muito feliz com a semana da gente ruim. Espero que o ouvinte também tenha gostado. A gente trouxe aí, né, algumas curiosidades, que eu acho que esse foi o grande lance, né, dessa semana da gente ruim, de trazer não só alguns nomes que a galera não conhece, mas também algumas informações desconhecidas de gente que a gente já conhece, como o próprio Hitler, né, o próprio Stalin. Você sabia que o Stalin, ele vai ser inspiração para um filme do Leonardo DiCaprio com o Robert Pattinson? Você não sabia. É aqui no Histórico Brothers que você descobre essas coisas, né, Nick?
É verdade. A gente se desandou um pouquinho no final do episódio, né? Tá vendo bem? Não, a gente desandou um pouquinho, eu tô ouvindo teu cachorro no fundo, né?
Ah, foi assim. Mal, cara. Não é meu cachorro, não, vizinho arrombado. Muito bem, cara. Então é isso, Níquel. Essa é a história do Tamerlão.
Lindo, lindo, maravilhoso. Elogios, sim, elogios para vocês, ouvintes, vocês que compartilham esse podcast. A gente vê lá no... Porque vocês marcam, né, o arroba Story pros Brother. E a gente sempre vê vocês quando vocês espalham o episódio e comentam. Ha, 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 adorei. Nossa, aprendi muito. Ha, 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 Nick é muito melhor que o Vitor. A gente adora esse tipo de comentário. A gente fica muito feliz. Vocês são nossa alegria de ver. A gente tem episódios todas as quartas-feiras, obviamente. Yay. Essa semana aí foi atípica, mas a gente tem episódios todas as quartas-feiras aí antes de você acordar, então é muito importante que você siga no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Castbox, aí no, na Apple lá, clica em 5 estrelinhas, escreve elogio, enfim, muito importante. A gente tem um Twitter, História Pros Bro. A gente não conseguiu História Pros Brother porque é muito grande.
É, não dá, muito grande, muito grande.
Mas também a gente posta os episódios por lá. tem um grupo de Facebook chamado Amigos Internautas. Ei. Nesse grupo a gente também posta os episódios e tem conversas que eu gostaria que tivessem mais, vou ser sincero. Gostaria que tivessem mais. É porque é o que eu mais gosto, é quando as pessoas conversam sobre as coisas do podcast. Eu acho mais legal. Sim. Fico feliz.
Eu não posso reclamar do grupo não, porque foi Dia dos Professores, eu recebi uma homenagem, me emocionei. Muitas pessoas comentaram, muitas pessoas me deram parabéns, muitas pessoas curtiram. Então eu só tenho amores pelo Amigos Internautas. Parabéns, Amigos Internautas.
E se alguém quiser mandar um alô pra mim, é @AlexandreNickel, Alexandre Níquel, NICKEL.
E se você quiser falar comigo, você pode me encontrar no @ProfVitorSoares, Vitor sem C, no Twitter, no Instagram, no Facebook. E eu também tenho um outro podcast, se você estiver interessado mais em mais podcast. Tudo bem que o História Pros Brothers tem episódio pra caramba, né, cara? Vou te falar que a gente não tem parado. E ó, não vou falar muita coisa, mas no mês que vem, dezembrão, vem muita coisa. Vem muita coisa. Não vem muita coisa, né?
Vai ser intenso, Vitinho. Vai ser intenso. Mas, Vitinho, tu falou que tem outro podcast, mas não falou nome.
É verdade, que eu tenho uma atenção muito ruim também. Eu tenho o História em Meia Hora, um podcast com episódios todos os sabadinhos de manhã. Você entra lá e acompanha o História em Meia Hora, acompanha o História pros Brothers e seja feliz, que é o mais difícil das três coisas que eu pedi pra você fazer.
Um beijo. Tchau.
Valeu. Oh,